reportagem especial.
Poucos sabem, mas entre os lugares visitados pelo naturalista inglês Charles Darwin durante sua viagem, que durou 5 anos a bordo do navio Beagle, está o Brasil. Mas o país não foi apenas um campo de pesquisas para Darwin, foi aqui que sua teoria foi testada e comprovada pela primeira vez, mas também onde as suas ideias evolucionistas ganharam interpretações distorcidas. É o que mostra hoje a quarta reportagem da série O Que Diria Darwin, que tem produção de Bárbara Campos e Priscila Brito.
O que diria Darwin?
A teoria da evolução, 150 anos depois.
Pesquisador alemão radicado no litoral de Santa Catarina e fascinado pela botânica, Fritz Miller foi o grande responsável por difundir os conceitos de Darwin no Brasil. Com seus estudos, também ajudou a dar mais credibilidade à teoria do naturalista inglês perante a comunidade científica europeia. É que a partir das pesquisas feitas com crustáceos no litoral catarinense, avaliando o parentesco e morfologia dos artrópodos, Fritz Miller obteve material suficiente para publicar em 1864 sua obra intitulada Para Darwin, que apresentava resultados de seus testes e revelava que em estágio inicial, larvas de diferentes crustáceos, como camarões e lagostins, eram exatamente iguais, reforçando a tese do ancestral comum. É o que explica a professora de História da Universidade Federal de Santa Catarina, Sueli Petri.
O mundo, ao tomar conhecimento dessa publicação de Darwin, houve um impacto muito grande. E a obra de Fritz Miller veio dar assim, um alento, um reforço de que as suas constatações estavam corretas. Para a época, o que ele estava dizendo chocava o mundo. Porém, o Fritz Miller também havia chegado a essas conclusões, onde a evolução das espécies, ele trabalhou na linha dos crustáceos e ele estava realmente de acordo com o diagnóstico que havia constatado o Darwin.
Mas o papel do Brasil na difusão do darwinismo não foi inteiramente positivo. No mesmo período da divulgação da obra de Fritz Miller, cientistas e intelectuais brasileiros, em meio à polêmica e aos esforços para a compreensão das ideias de Darwin, se apropriaram de forma equivocada da teoria da evolução. Os princípios evolucionistas foram utilizados para justificar a suposta superioridade dos brancos em relação aos negros e, consequentemente, a escravidão. A lógica que subvertia a teoria da evolução considerava que uma determinada raça era superior às demais. A historiadora Caroline Carulla explica que essas ideias tiveram ampla repercussão na imprensa carioca da época e deixaram uma marca na literatura brasileira. De acordo com ela, a obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo, publicada em 1880, era um reflexo da apropriação do darwinismo para explicar a questão racial.
Essa introdução dessa ideia darwinista já estava consolidada, de certa maneira, ao ser apresentada em uma obra literária, como foi o caso de O Mulato. Então, ao escrever O Mulato, o meu argumento é que a estrutura da obra apresenta o darwinismo, ideias darwinistas, não de modo explícito, tanto mostrando a superioridade da raça, da dita raça branca, com relação à raça negra, termos utilizados pela época e não meus, e também no modo como a história das ideias mesmo, essa teoria científica, aparece num todo.
O médico Augusto César Miranda Azevedo também foi um exemplo de estudioso que aplicou a biologia de Darwin à vida em sociedade. Um dos responsáveis por apresentar a teoria de Charles Darwin à sociedade brasileira nas chamadas Conferências da Glória na Corte do Brasil Império, Miranda Azevedo acreditava que os princípios do naturalista poderiam ser extremamente úteis ao desenvolvimento do Brasil enquanto nação. De acordo com a historiadora Caroline Carulla, o médico Miranda Azevedo tentou aplicar, por exemplo, a teoria de Darwin ao serviço militar.
Na visão do médico Miranda Azevedo, por exemplo, uma das aplicações para ele seria com relação ao serviço militar, que, segundo a sua visão, retiraria da sociedade os homens saudáveis que iriam para a guerra e aqueles mais fracos e raquíticos ficariam para procriar, o que ocasionaria a degeneração da sociedade. Então, segundo a sua leitura, o serviço militar estava errado para a sociedade, porque degenerava as pessoas que os raquíticos e fracos procriavam, enquanto os fortes morriam no campo de batalha. Que é interessante ressaltar como que uma teoria biológica foi ressignificada e apropriada para justificar posicionamentos políticos e sociais.
Mas não era apenas no Brasil que esse tipo de concepção ganhava força. Também na Europa e nos Estados Unidos crescia o chamado darwinismo social, uma tentativa de estudiosos de explicar a sociedade e o comportamento de seus indivíduos sob a ótica da teoria da evolução por seleção natural. Muitos pensadores chegaram a acreditar que a sociedade e os seres só alcançariam o progresso por meio do conflito e da competição. O darwinismo social foi usado, sobretudo, na era pós-revolução industrial e imperialista, como uma forma distorcida de justificar as desigualdades sociais entre países resultantes da dominação característica desse período. É o que destaca Carlos Alberto Doria, professor da Universidade Estadual de Campinas.
É mais do que uma interpretação equivocada, uma distorção proposital, com finalidades políticas, né? Ela auxiliava, digamos assim, o pensamento liberal inglês daquela época, né? Uma concepção de sociedade competitiva, onde um luta contra o outro, né? Eu diria que não tem nada a ver com o darwinismo, a não ser uma relação espúria, né? A aplicação desta ideia de seleção natural ao desenvolvimento da espécie humana não foi feita no livro A Origem das Espécies. Então, o Darwin prontamente rejeitou isso. Ele escreveu, em 1871, um livro chamado A Descendência do Homem, onde o que ele aponta é exatamente o desenvolvimento dos instintos sociais, ou seja, da colaboração, da simpatia entre os seres da mesma espécie, como o elemento central da evolução humana.
Com produção de Bárbara Campos, Priscila Brito para o UFMG Educativa.
Amanhã, na quinta reportagem da série O Que Diria Darwin, você confere como a teoria de Darwin ultrapassa as fronteiras da biologia e ajuda a explicar problemas de outras áreas do conhecimento.